receber a bola. São detalhes que só o dia a dia dão pro jogador. E o Lingard está se adaptando bem, está jogando bem. Uma boa surpresa, aquele Zaccaria Labiadi também não está mal, não. Acho que o Corinthians fez algumas contratações que vão ajudar na sequência da temporada. Bom, agora para fechar o nosso giro, antes do intervalo, o HD, o Henrique Dias, nosso comandante técnico, fica de pé. Porque agora nós vamos chamar... É, mão no peito. Porque agora nós vamos chamar as notícias do Esporte Clube do Recife, hein? Tem que falar o nome certo. Não é Esporte Clube Recife.
É do Recife.
É Esporte Clube do Recife, não é isso, HD? Esporte Clube do Recife. Assunto para Carlos Miguel.
Um abraço aos amigos do Esporte TMC deste domingo, logo mais 6 da tarde, Ilha do Retiro, aqui no Recife, capital pernambucana, tem Esporte e Ceará. É um jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, porém, é o segundo jogo seguido do Esporte enfrentando equipes cearenses. No meio de semana, na quarta-feira, o Esporte enfrentou a equipe do Fortaleza e acabou perdendo por 1-0. Mas ali era a quinta e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O Esporte entrou em campo com o time reserva e acabou perdendo o jogo. E o técnico Márcio Goiano perdeu a invencibilidade em 9 jogos. Tem 1 derrota, 3 empates e 5 vitórias. Agora é Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Goiano está invicto na competição. Aliás, o Sport ainda não perdeu na Série B do Brasileirão. E vem para esta partida com o time todo titular, diferentemente do que foi o jogo no meio de semana em relação à Copa do Nordeste. O treinador rubro-negro tem optado em descansar os atletas considerados titulares nos jogos do Nordestão. O Sport, inclusive, já estava classificado quando conheceu essa derrota e, por isso, não comprometeu tanto nos planos do Sport Clube do Recife. Leão da Praça da Bandeira, que vai enfrentar a equipe cearense, e a expectativa é de que entre em campo Thiago Couto, Matson, Marcelo Aju, Marcelo Benevenuto, Felipinho, Zé Gabriel, Zé Lucas, Depena ou Biel, tá aí a dúvida do técnico Márcio Goiano. Christian Barleta, que não atuou na quarta-feira, volta ao lado do Cleison ou Yuri Castilho e Perotti. Este pode ser o time do Sport. E o Ceará? Como chega o Ceará para essa partida? O Ceará desembarcou no Recife com a mesma pontuação do Sport, mas em relação a campanha, vem com alerta ligado. 2 empates seguidos sem gols, 0-0 contra o Londrina, 0-0 contra o Vila Nova, e o técnico Mozart Santos tenta aí recuperar depois de ter aí vencido o Vitória, o Maranhão, melhor dizendo, por 3-1, também pela Copa do Nordeste no meio de semana, na última rodada, inclusive classificando-se para a próxima fase a equipe cearense. Mas tem uma série de problemas por conta de lesões. Mateuzinho, que já passou pelo Esporte Clube do Recife, Richard e Luiz Otávio estão fora. E aí o treinador do Vozão deve mexer na equipe, né? Jogadores como Dieguinho, Zanocelo, eles ganham ainda uma oportunidade nesta partida, além do ataque que deve ser composto por Pedro Henrique e Luca. Time cearense que deve entrar em campo com Bruno Ferreira, Júlio César, Éder, Luizão e Fernando, Dieguinho, Zanocelo e Matheus Araújo, Pedro Henrique, Fernandinho e Luca, o técnico Mozart Santos. A arbitragem da partida é de Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. O trio é catarinense, auxiliado por Thiago Americano e Bruno Miller. Esse é o trio de arbitragem. O quarto, o VAR, fica a cargo de Rafael Trace, também de Santa Catarina. Daqui a pouco a gente volta com outras do Esporte Clube do Recife. Leão da Praça da Bandeira, que apresentou o balanço financeiro deste ano e teve um prejuízo recorde de um ano de mais de 112 milhões de reais. A gente volta a falar do esporte já já aqui em Esporte TMC, Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Isso! É isso aí, Carlos Miguel, que não é o goleiro do Palmeiras, hein? Nós temos um intervalo para chamar, mas antes eu queria registrar a reclamação de um ouvinte aqui, HD, que a gente não falou do Náutico, hein?
Do Náutico.
O Náutico tem o melhor, ó, deixa eu registrar o nome dele aqui. é o Serjão do Recife. Ele quer que a gente fale do Náutico, melhor aproveitamento como visitante na Série B. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos falar a classificação, né? Vamos passar a classificação da Série B, que aí a gente aproveita e já fala também do Clube Náutico Capibaribe, grande. Você sabe que eu estive, Fabiano Fará, num dos momentos mais dramáticos
do Náutico?
Da vida do Náutico, que foi a Batalha dos Aflitos,
né?
Eu estava lá, trabalhando pela Rede TV, e o Náutico teve tudo para subir naquela oportunidade, acabou perdendo um pênalti com o lateral esquerdo Ademar, e o Grêmio com 7 jogadores, com um gol do Anderson.
Anderson, né? Aquele que era cabeludo.
Domingos,
o zagueiro era do Grêmio naquela época,
né? Foi expulso, inclusive. Foi um dos expulsos. É. Bom, vamos lá então, ó. Rodada da Série B. Começou ontem. Botafogo de Ribeirão Preto 1, Náutico 1. Cuiabá 1, Criciúma 1. O Fortaleza goleou o Goiás 4-1. Goiás começou bem e já deu uma caída aí. Aí hoje nós teremos no estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo, na Vila Euclides, o São Bernardo recebendo a Ponte Preta. Teremos hoje no Germano Krieger em Ponta Grossa, Operário e Londrina, ó, clássicos.
Sim.
Regionais aqui, né? São Bernardo e Ponte Preta, um clássico paulista. Operário e Londrina foi a final, inclusive, do Campeonato Paranaense, jogam hoje no Germano Krieger. Às 6 horas, como o Carlos Miguel já falou, o Sport recebe o Ceará. Às 6:30, no Antônio Ascioli, o Atlético Clube Goianiense recebe o Juventude. Teremos ainda hoje às 8:30, América e CRB no Independência, em Belo Horizonte. Ainda hoje às 8:30, o Avaí enfrenta o Novo Horizontino na Ressacada. E amanhã, jogo único, isolado, o Vila Nova, lá no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, recebe o Atlético de São João del Rei, do técnico Alex. Agora, você que gosta de... Temos um intervalo para chamar, né?
Temos, mas eu gosto do quê, Cadê?
Histórias de Copa do Mundo.
Amo.
Então, toda vez que eu falo de um jogo do Estádio Independência, olha aí, HD, essa é mais uma boa, hein? No Estádio Independência, em Belo Horizonte, na Copa de 50, aconteceu a maior zebra da história da Copa do Mundo, que foi no jogo Inglaterra e Estados Unidos. Porque o que que aconteceu? A Inglaterra é o país que inventou,
sim,
o futebol. E é a primeira Copa que a Inglaterra disputava, porque ela não disputou em 30, nem em 34, nem em 38, por divergências com a FIFA. Ela disputou a Copa de 50. E aí, no primeiro jogo, os Estados Unidos não tinham nem time. Os Estados Unidos trouxe um time amador, de imigrantes. Não tinha futebol nos Estados Unidos.
Sim.
E os Estados Unidos ganhou nesse estádio Independência, em Belo Horizonte, da Inglaterra, por 1-0. Gol de um centroavante que agora me foge o nome, que era oriundo do Haiti. E o que que aconteceu? Foi a maior zebra da história, porque quando a notícia, na época não tinha celular, internet, essas coisas. Quando a notícia chegou à redação do New York Times, lá nos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos tinha ganho da Inglaterra, os jornalistas do New York Times acharam que era brincadeira. Eles não publicaram a notícia até que houvesse várias confirmações de que os Estados Unidos tinham ganho da Inglaterra por 1-0.
Naquela época a confirmação era por telefone.
É, telefone, telex, nem fax existia, era telex. E veja que coisa terrível, né? Esse centroavante, que agora me foge o nome, do Haiti, que fez o gol dos Estados Unidos que derrotou a Inglaterra, depois de um tempo, ele voltou para o Haiti. E a família dele era opositora do ditador haitiano Papadoc. O que aconteceu? Prenderam e mataram. Mataram esse cara que fez o gol que derrotou a Inglaterra na maior zebra. Eu acho que foi a maior zebra da história das Copas do Mundo. Como estamos em época de Copa, né, Fabiano? É bom contar essas historinhas.
Sim, e deixa agora, eu ver se eu tenho o nome dele aqui. É Joey
Glash, uma coisa
Gretchen.
Assim. Exatamente.
É isso. Aí. 1950.
50. Infelizmente ele foi assassinado na prisão quando voltou. Acho que uns dois, três anos depois disso, ele foi assassinado na prisão.
Ele no chamou Haiti. De O Milagre de Belo Horizonte.
Tá vendo? Foi a maior zebra da história. Não existe outra zebra desse tamanho.
37 do primeiro tempo foi o gol.
Então, porque a zebra, por exemplo, da final da Copa Hungria e Alemanha, tudo bem, foi uma surpresa, mas era uma final, a Alemanha também tinha seus méritos. A própria Alemanha e Holanda em 74 foi uma surpresa, mas igual essas, os inventores do futebol perderem para um país que não tinha futebol.
Você pra falou mim, sobre o Gettings, né? Que ele voltou ao Haiti em 1964 desapareceu após ser preso pela polícia secreta do ditador François Papadoc-Duvalier.
Exatamente, né? Eu só não lembrava o ano.
Presumivelmente ele foi assassinado por motivações políticas de sua família. Exatamente. O Calil é história, meu amigo. Tá pensando o quê?
Como dizia o HD, como dizia Dedeu, ponta direita do Náutico, nos anos 70, a gente fazemos o que podemos.
Ele está no hall da fama dos Estados Unidos. Foi introduzido lá em 1976.
Você já não sabia, tá vendo? Você completou. Legal, Fabiano. Você completou bem a notícia. O HD falou que o Carlinhos Bala, jogou no Sport, falou assim, no Santa Cruz também. Que ele falou, a mão que aplaude é a mesma que vaia. Isso é boa demais. Pô, mão não vaia, cara, que vai a garganta. É. Vamos pro intervalo, voltamos já, 11:15.
Esporte TMC, torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Manetwork em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Horas 17 minutos, eu sou o Luiz Fernando e sigo te informando sobre o que acontece aqui na nossa região, em Curitiba e todo o estado do Paraná, em 100.3. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Eu já te convido também, você ouvinte, para participar do nosso WhatsApp. O WhatsApp TMC que está à disposição, aberto para receber a tua participação aqui no 419-9566-1003. 9566-1003. Esse é o nosso contato do WhatsApp para você mandar aquela informação, aquela foto. Tá com muito trânsito aí, onde você tá levando a TMC de carona? Então mande uma foto e atualize as informações aí da sua região conosco. E a gente registra aqui a sua participação. Temperatura em Curitiba perto dos 14 graus, dia friozinho hoje. Lembrando que a mínima prevista para o CIMEPAR para este domingo 13 de maio era de 12 graus e a máxima de 16. Estamos com 14 graus nesse momento na capital para um dia nublado. Amanhã a previsão de chuva, segunda-feira deve começar com mínima de 12 graus e máxima de 21. Um pouquinho mais quente, mas ainda assim com algumas pancadas de chuva na capital. Por falar falar em chuva, o governo do Paraná declarou emergência hídrica em todo o estado nesta sexta-feira devido à estiagem dos últimos meses, que já compromete o abastecimento de água. Com o decreto, a Sanepar poderá adotar medidas como rodízio no fornecimento, reforço no monitoramento e campanhas para reduzir o consumo. O uso da água passa a ser prioritário para consumo humano e animais, ficando proibidas atividades que são consideradas não essenciais, como lavagem de veículos e calçadas. Agora 11 horas, 18 minutos.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Olha aqui, Fará, professor Walter tá perguntando a você por que o Cuca não dá chance para o Robinho Júnior.
Então, o Matheus Xavier ontem entrou na posição, na função que o Robinho Júnior atua contra o Palmeiras, né? Matheus Xavier passou à frente do Robinho Júnior. A informação que eu tenho é que nenhum nem outro vem treinando bem, tá? Não vem agradando nos treinos, mas é uma preferência do Cuca dar a oportunidade ao Matheus Xavier.
Você não fica triste se eu te falar uma coisa? Claro. Você não vai abalar nossa amizade?
Não, lógico que não.
Robinho Júnior não joga nada.
Cara, ele tem potencial, Calil. Será? Ele tem potencial. Mas até agora concordo com você que ele não correspondeu às expectativas.
É, talvez quando o Santos tá ganhando, ele entra pra segurar o resultado lá na frente, pode ser, mas ele não é, sabe, aquilo que se esperava. Agora, Fabiano Fará, estou aborrecido com você.
Ah, não, viu? De novo?
É, porque você não deixa eu chamar áudio.
Lógico que eu deixo.
Tem quatro áudios aqui, você
quatro
fica no...
ouvintes?
Não chama o áudio. Pô, vamos chamar o áudio, vamos ver o que o povo tá falando. Então, HD, aperta o negócio aí.
Bom dia, Transamérica TMC, Calil, Fabiano Fará. O Santos ontem foi assaltado, hein? Mais uma vez o Klaus, porque foi falta, hein?
Claro.
No Barreal. E no gol do Santos não foi falta, viu? Um abraço a todos aí. Fabiano, motorista de aplicativo de Franco da Rocha.
É, Fabiano, o cara tá falando a verdade. É. Quem somos nós pra discordar, né? Olha, a falta no gol do Palmeiras foi na minha frente, porque lá no Allianz Parque...
O Calil relatou na transmissão no momento, na hora.
Exatamente. Só pra explicar pro ouvinte, no Allianz Parque... A nossa cabine, ela fica na direção, ela fica mais ou menos atrás do banco de reservas do Palmeiras, no sexto andar, que é um prédio, é lá em cima.
Sim.
Então, quando o lance é no outro gol, é difícil pra gente ver, ou do outro lado. Agora, quando o lance é ali perto do banco de reservas, dá pra ver tudo, e foi exatamente onde aconteceu.
Na sua frente.
Na minha frente, a falta do Alan, eu avisei o Éder, é que depois seguiu a jogada, o Éder narrou, também não ia interromper a narração do Éder.
O bandeira, né? Que não correu foi na sua frente.
Exatamente, e no fim a mesma coisa, no gol que anularam do Palmeiras, o bandeira não correu, o Danilo Ricardo Simão Maniz não correu, porque ele viu que a bola tocou na mão do Arias e o juiz queria dar o gol. Mas é complicado.
É, o Klaus, desde 2024, aquela final do Paulista, que o Everton bateu o tiro de meta com a bola rolando, né? E depois originou no gol, né? No pênalti, né? Que o João Paulo cometeu. O Klaus, com o Santos é difícil, viu?
É muito difícil. Infelizmente, a gente acaba mais uma vez sendo obrigado a falar dos mesmos assuntos. Bom, só fazendo um parênteses aqui, meu amigo Fabiano Fará, estamos na decisão da Superliga Feminina de Vôlei, em jogo único.
Boa.
O Praia Clube de Uberlândia vai ganhando do Minas de Belo Horizonte 2-0. E no terceiro set, agora o Minas faz 1-0, né? Então, assim, o Praia Clube que eliminou o Flamengo, eu assisti esse jogo dentro do Maracanãzinho. O Praia Clube, que não tem mais a grande levantadora Claudinha. Para mim, a Claudinha foi uma das maiores levantadoras do vôlei. Nunca teve chance, não sei porquê, na seleção brasileira. E agora a Claudinha está jogando em Bauru. Ela não joga mais no Praia Clube, mas o Praia Clube, que é um time multicampeão aí, o Minas também, né? Tem vários títulos já da Superliga. O Praia Clube está ficando com o título. Está vencendo por. Se eu não me engano, a final é aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, viu? Se eu não estou enganado, a final é aqui,
é isso.
Quadra neutra, né? Porque os dois times são de Minas, então temos aí final em jogo único, Praia Clube até agora 2-0 no Minas, o Minas tem que ganhar esse set, porque senão o Praia será campeão.
E no vôlei temos VAR útil, tá?
É, o desafio.
Funciona,
né?
Funciona. É. Tem mais áudio, Calil?
Tem mais aperta ouvinte. Aí, HD, vamos lá.
Bom dia, pessoal da TMC.
Bom dia.
Prazer falar com vocês.
Prazer é nosso.
Aqui é André de São Paulo. sou fã do programa. É, sobre o Botafogo, isso daí é efeito colateral de SAFs mal feitas, né? E também é um reflexo do futebol brasileiro. Como o futebol brasileiro está falido, qualquer pessoa que chega com dinheiro e se diz investidor toma conta do clube, né? E dá no que dá. Você pode ver que tem vários modelos no Brasil que simplesmente não se sustentam, né? Eu acho que os clubes de futebol deveriam ser mais criteriosos na escolha.
É isso.
Na hora de virar SAF.
Então, mas o grande problema é que normalmente esses clubes, Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama, eles viraram SAF quando não havia outro caminho.
Para evitar sufoco, falência, o fechamento sufoco das portas.
É. Então, se você com todo respeito, tá sem comer há um mês, você come a primeira coisa que colocarem na sua frente. Agora, se você acabou de jantar, você não vai precisar, entende? Comer. Calil,
mas em qualquer
circunstância, então, o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, especialmente esses três, estavam numa situação desesperadora.
Mas em qualquer circunstância, o investidor, o cara que bota dinheiro, ele quer dobrar o que ele colocou. Não tem jeito. O Botafogo é um reflexo disso. Tudo bem que o John Textor já tinha lá algumas coisas e tal. Ele botou, ele fez, em 23 ele chegou no Botafogo. Em 24 ele transformou o Botafogo num timaço campeão brasileiro da Libertadores. Em 25 não tinha mais ninguém.
Pois é.
Depois da Copa do Mundo de Clubes,
não tinha mais ninguém. Os três jogadores mais importantes, o Almada, o Luiz Henrique e o Igor Jesus.
Aí contratou, aí tirou dele. Aí contratou sem pagar. E agora tá até com o transfer ban. E aí o Botafogo vai caindo, ladeira abaixo. Agora a Associação Desportiva vai ter que reassumir o futebol. Com que grana? De que jeito? Como paga salário?
Pois é, é isso aí. Bom, vamos lá, 11:25, mais um ouvinte.
Calil, fala, bom dia. Uma lembrança pra vocês aí, saudades do goleiro Cláudio. Qual de vocês dois viram o Cláudio jogar? Era um grande goleiro pelo tamanho, mas tinha uma colocação muito grande. A única coisa que eu vi o Cláudio errar uma vez foi contra o Corinthians na quebra do tabu. Valeu, Miguel do Jabaquara, bom dia a todos.
Foi goleiro do Santos, Cláudio César de Aguiar Mauriz. O Cláudio foi o goleiro, porque assim, o Gilmar, quando o Santos perdeu de 6-2 pro Cruzeiro, na final da Taça Brasil de 66, foi feita uma reformulação, Fará. Sim. Não sei se você sabe, afastar o Zito, afastar o Pepe, afastar o Mauro Ramos de Oliveira.
Guilherme Gomes Guarchi, o historiador do Santos, me contou isso.
Pois é, o Orlando Peçanha, quarto zagueiro, e o próprio goleiro Gilmar. E aí o Santos fez uma reformulação para 67, inclusive o Lula, né? O técnico. Sim. Lula foi demitido, entrou o Antoninho Fernandes, que era auxiliar dele, tio do Zé Paulo Fernandes. Exato. E tio do Marcelo Fernandes.
Marcelo Fernandes.
Que hoje é técnico do Botafogo da Paraíba. E aí o Cláudio assumiu, e o Cláudio foi tricampeão paulista com o Santos, 67, 68, 69, e iria à Copa do Mundo de 70, quando ele sofreu uma lesão. E depois, né, o Cláudio acabou logo cedo sendo acometido por um câncer. O Pelé pagou tudo, levou ele para fazer tratamento nos Estados Unidos, mas infelizmente não deu certo o tratamento e o Cláudio faleceu muito novo. Foi um goleiro muito bom que teve o Santos. O ouvinte tem razão, ele era baixinho, mas pegava muito. Vamos lá, mais um ouvinte.
Fala, Calil. Bom dia, aqui é Efigênio Santista, seu amigo aqui de Artur Alvim.
Efigênio,
eu
filho.
Queria saber como é que o Fará tá fazendo, que ele tá mais aqui em São Paulo, como é que ele tá fazendo pra surfar? Deve estar sentindo falta da prancha dele, não deve ter trazido a prancha pra cá, né? E o Klaus, hein, Calil? Se aquilo não foi falta no Barreal, o que que é falta? Um abraço, bom domingo.
É. Será? Tá revoltado o torcedor do Santos, com razão, né? Porque foi um absurdo o gol do Palmeiras ontem, um absurdo. A falta escandalosa do Alan sobre o Barreal e o Klaus. Não, vamos lá, vamos fazer o gol, vamos. Mas e aí, Fará? Ah. Você surfa, aqui em São Paulo você sabe que tem.
Tem, agora pode, né? É só não ter condições.
Tem muito, tem alguns lugares que
tem piscina onda.
De ondas. Inclusive, mas a onda artificial não é igual a onda
natural. Não, mas assim, é uma onda muito. Dizem que é outro esporte, é a mesma modalidade, mas outro esporte, pela dificuldade, né? Porque a água salgada, ela te sustenta mais na superfície, né? Água em movimento do mar e tal. Na piscina é água com cloro, né? Mas o Benjamin Bach prometeu que ia realizar meu sonho de surfar em piscina com onda. Eu tô esperando até hoje, né? Mas assim, é óbvio que dá, mas que dá saudade. Mas a gente, inclusive, por falar em surf, Calil, os brasileiros estão arrepiando aí na terceira etapa do Mundial, lá na Austrália. Cara, eu assisti ontem, depois que eu cheguei do clássico, à noite eu assisti a bateria entre oitavas de final entre Gabriel Medina e Felipe Toledo. Dois brasileiros, só ali na água, nós tínhamos 5 títulos mundiais, 3 do Medina e 2 do Felipe Toledo. Cara, e o Felipe Toledo, surfista de Ubatuba, arrepiou, botou o Medina no bolso. Nas 4 primeiras ondas, né? Sempre conto as 2 melhores ondas, né? Numa pontuação máxima de 20 em 2 ondas. Ele fez um 9,77 e um 9,17. Botou o Medina em combinação, ou seja, o Medina tinha que tirar mais do que 2 notas maiores do que a dele para passar a bateria. Então o Felipe Toledo foi para as quartas de final. Tivemos também a bateria brasileira entre os irmãos Pupo, né? O Miguel Pupo e o Samuel Pupo. E o Samuel levou a melhor e o Miguel Pupo venceu a primeira etapa desse ano. O Ítalo Ferreira, atual campeão do mundo, foi eliminado pelo Ethan Ewing, da Austrália. E nós temos o Matheus Erdi, do Rio de Janeiro, também nas quartas de final da etapa lá na Austrália, a terceira etapa do surf mundial. Temos o Cauli, que é da França, contra o...
Cauli não é o meia-direito do São Paulo.
Cauli Vast, né? Contra o Ethan Ewing, da Austrália. O Matheus Erdi, do Brasil, pega o Liam O'Brien, da Austrália. O Conor O'Leary, que é do Japão, olha só, ele pega o Leonardo Fioravante da Itália. Na Itália também tem surfista, viu, Calil?
Claro.
E o Felipe Toledo pega o Samuel Pupo, ou seja, quartas de final brasileira, teremos pelo menos um brasileiro na semifinal da terceira etapa, lembrando que o Medina lidera o circuito mundial.
Você falou do Cauli, como ele não tá jogando nada no São Paulo, eu falei, de repente ele resolveu virou surfar, surfista, né? Mas olha, antes da gente seguir aqui com os comentários, já, Bruno Torelli, o Vegeta, vai falar por que o Botafogo perdeu em casa pro Remo ontem, hein? Já também o Serginho Prestes vai analisar a derrota lamentável do Coritiba. O Coritiba foi goleado pelo Vitória. Já o Robson De Lazari vai falar do Atlético Paranaense e do Grêmio, 0-0. O Léo Dias vai falar do Clássico de Belo Horizonte. Tudo isso já. Antes, deixa só dar uma passada nos jogos, claro, da Europa.
Opa, gosto, hein?
Vamos lá, na Premier League, finzinho de jogo, Bournemouth está vencendo o Crystal Palace, 2-0. Começou agora, pontapé inicial, Manchester United e Liverpool, 0-0, evidente.
Casemiro,
né?
Se despedindo do United.
Pois é, começou agora. E mais tarde, o Aston Villa recebe o Tottenham. Tottenham que luta desesperadamente contra o rebaixamento.
Do lateral esquerdo, Souza e Santos.
Pois é, na Série A da Itália, já acabou, Bolonha e Cagliari empataram 0-0. Tá no fim aqui, o Sassuolo vai batendo o Milan, hein? 2-0 pro Sassuolo, o Milan teve um jogador expulso. Mais tarde tem Juventus e Verona, e mais tarde ainda, a Internazionale vai receber o Parma. Na Liga Espanhola, La Liga, no estádio Balaídos, em Vigo, onde eu estive no ano passado, o Celta bateu o Elche, 3-1.
Hoje... É verdade que lá tem são belos os frutos do mar?
Vigo é uma cidade litorânea, né? E o que se come mais lá é polvo à galega.
Muito bom.
É um polvo temperado assim com azeite, especiarias, é espetacular. Bom, então hoje tem muito polvo lá, o pessoal almoçando. Já tá já no fim da tarde lá, né? Celta 3, Elche 1. Lá tem muitos barzinhos tipo pubs, assim, sim, sabe? No centro de Vigo. É muito legal. Bom, estamos no começo de jogo. Getafe vai empatando com o Rayo Vallecano 0-0. Já tem Betis, onde jogou o Denilson, e o Oviedo. E mais tarde ainda em Barcelona, o Espanhol vai receber o Real Madrid, que ainda tenta alguma coisa, mas o Barcelona praticamente é o campeão. Na França, estamos no fim do jogo, já Lille vai empatando com o Le Havre, 1-1. Mais tarde tem Auxerre e Angers, Paris contra Brest, Strasbourg contra o Toulouse, e o Lyon vai receber o Rennes. Lembrando que esse Paris não é o Paris Saint-Germain, é o Paris...
É o Paris FC, é isso que eles chamam?
É, Paris FC. O HD me perguntou aqui no retorno se eu prefiro frutos do mar ou churrasco. E eu respondo para ele: feijoada.
Corte que eu conheço, é contra filé, filé mignon, bife ancho.
Eu prefiro feijoada, é meu prato predileto, que eu não tenho comido muito. Porque você vai trabalhar, né? Ontem, por exemplo, eu almocei e depois eu ia pro Allianz Parque. Não dá para comer feijoada, que fica muito pesado. Hoje também eu vou ter um pouquinho de tempo só para almoçar e voltar para a transmissão do São Paulo e Bahia.
Só toma cuidado com a feijoada, que a última que o Neymar comeu já viu, né?
Mas lá eu não como feijoada. Eu fui naquele barzinho, mas por coincidência eu não gostei muito. Ó, na Alemanha, o São Paulo perdeu para o Mainz 05. 2-0 para o Mainz. Já tem Borussia Mönchengladbach contra o Borussia Dortmund, Borussia contra Borussia, e também já tem o Freiburg contra o Wolfsburg. É isso. Ah, e tem Portugal também aqui,
É, pô, Liga Portugal,
portuguesa, estamos no comecinho de jogo, Casa Pia vai empatando com o Tondela 0-0, mais tarde tem Braga, onde começou o Abel Ferreira. Sim. É o clube da origem de Abel Ferreira.
Foi lateral
Ferreira.
Direito lá também.
É, e foi técnico, né? O Braga vai receber o Estoril, da linda cidade de Estoril, nos arredores de Lisboa. E teremos também o Rio Ave enfrentando o Gil Vicente de Barcelos. Barcelos é a terra daquele galo que dá sorte, sim. O galo todo pintadinho, né?
Não tem o Porto, não joga ou já jogou? Já tô?
Hoje não.
Sabe quem torce pro Porto aqui na TMC?
Não.
Joana Treptow.
Ah, ela nasceu lá, é
ela
verdade.
Ela é torcedora do Porto.
É verdade, a Joana Treptow, nossa âncora que comanda junto com o Felipe Bueno, TMC 360. Isso. Todos os dias, dá show aqui nas manhãs. Você já acorda com o Start TMC e depois eu durmo com o rádio ligado, sabia, Fará?
Eu também.
Na cabeceira. Então quando eu acordo, às vezes tá passando de Start TMC.
Com Rafael Tebas e Fernanda Câmara.
Isso, e depois logo já emenda o TMC 360 com o Felipe Bueno e a Joana Treptow, dando show de informações, e cada informação, sim, né? São milhões pra... Todo dia a Joana Treptow fala, milhões sumiram não sei da onde. Aí o Felipe Bueno, e mais milhões sumiram não sei da onde.
Felipe Bueno é que não revela o time que ele torce.
Não mesmo?
Não revela.
É, não sei.
Não revela.
Não sabia dessa.
Ele já viu com a camisa da Croácia e o Brasil ganhou da Croácia.
Eu não sabia
então,
que ele não revela.
Tô achando que o Felipe Bueno é meio Ricardo Melo, assim.
Bom, vamos então, lembrando que na final da Superliga, o Praia Clube venceu os dois primeiros sets contra o Minas, e agora o terceiro set bastante equilibrado, né, Fabiano?
Tá 11 vencendo,
a 10.
Né?
É, 11 a 10 pro Praia, mas aí ainda tem muita coisa para acontecer. O Minas tem que ganhar, porque se o Praia ganhar de novo, o Praia será campeão por 3-0. Vamos com os comentários da rodada de ontem, da rodada de hoje. Vamos começar com a derrota do Botafogo. Como é que pode o Botafogo em casa perder pro Remo, meu amigo Bruno Torelli? Fala, Vegeta!
Bom dia, Calil, equipe TMC e ouvintes. É, o Botafogo ontem demonstrou por que não é um time confiável, apesar da sequência de 9 jogos de invencibilidade. É um time que sofre muitos gols, é o mais vazado, é o que mais faz gols também, mas uma hora essa conta não fecha, e foi o caso da partida de ontem no Nilton para os botafoguenses e Engenhão para o público geral. Até abriu o placar na primeira etapa, mas não teve domínio do jogo depois disso. Na verdade, o Remo foi a melhor equipe, quando teve que propor fez muito bem e quase conseguiu empate ainda na primeira etapa, e na segunda logo de cara já conseguiu chegar à igualdade no marcador. Agora é muito difícil você trabalhar da forma que os botafoguenses têm que fazer em 2026, com essa coisa pré-falimentar. Antes do jogo, Barbosa não pôde atuar, porque já está com o destino certo para o Palmeiras. Então é um desfalque assim imensurável. O zagueiro líder é uma das referências do Botafogo desde 2024, e o substituto, não por coincidência, o Bastos, né, que já foi até dupla. Barbosa está muito abaixo hoje em dia e falhou no gol de empate do Remo, marcado pelo Aleph Manga, que inclusive dá um trabalho, tá? O Remo é um time, o time do Condé tá lá no fundo da tabela, mas é um time organizado. Fiz jogos deles nesse Brasileirão, mesmo quando perdeu, quando empatou. É um time certinho e conseguiu essa primeira vitória fora. A virada num contra-ataque, o Botafogo não tem jogadores de marcação direito, e principalmente no meio campo. E aí, com a saída do Alan, que entrou para tentar dar uma segurada, e com o Edenilson meio mais ou menos, que está voltando de lesão, ficou muito exposto. Então, o contra-ataque do Remo, que provocou o 2-1, o placar final, tinha 4-3. É uma situação, assim, de muita pouca solução para o técnico Franklin, que foi xingado de burro no Engenhão, porque ele errou também, tá? Ele não levou alguns jogadores para o banco que a torcida queria. Em compensação, levou o Tuco, o Joaquim Correa, que parece um ex-jogador em atividade, e teve que colocá-lo em campo, e foi desastroso, porque não tem condição mais. Então, sobrou para a galera do time, mas é só uma cereja dentro de uma crise gigantesca. Acho que o Botafogo tem condições, sim, de conseguir, contra o Racing, que ele já venceu fora, e contra o Atlético Mineiro, os resultados. Mas, assim, nada é certo, né? O time que tem a pior defesa e o melhor ataque do campeonato é um time completamente desregulado, né? Como é o ano de 2026? Acaba aqui no campo, isso também reflete, por mais que os jogadores tentem e são muito unidos, é um grupo forte, de uma sequência de geração de Brasileirão, Libertadores, mas cada derrota fora de campo fica mais próxima também à derrota dentro de campo. Um abraço para você, Calil, para a equipe e para os ouvintes. Valeu, bom domingo.
Valeu,
meu amigo. Vegeta.
Pois é. Ah, mas é, olha,
descreveu tudo.
Não, com todo o respeito ao Remo, né? A gente, pô, gosta muito do futebol do Pará. Eu tô torcendo muito pro Remo se manter na primeira divisão. Mas o Botafogo, com o elenco milionário que tem, não pode perder pro Remo, né?
É, ainda da mais a forma situação como perdeu. É,
e que é o Remo está na posição do campeonato, né?
Exatamente.
E agora, Fará?
Agora eu quero que você, Calil, você.
Calil,
você vai falar sobre.
Tem certeza?
Palmeiras e Santos. Porque ontem, quando você abriu a transmissão para TMC São Paulo, você disse o seguinte: que foi no caminho para o Allianz Parque pensando numa manchete para dar um dinamismo para o jogo, mas que não conseguia. Por quê? O Palmeiras era muito favorito. Muito. Ninguém negaria isso.
Eu pensei que ganharia fácil o Palmeiras.
Qual seria a manchete pós-jogo, Calil? Não precisa nem pensar?
Pós-jogo é o seguinte: empate justo, ninguém merecia perder. Porque foi isso, o Palmeiras era franco favorito, eu esperava uma vitória até fácil do Palmeiras, mas o que se viu no campo foi o Santos fazendo um bom primeiro tempo, saiu na frente com um belo gol do Rolleiser, embora eu entenda que o Carlos Miguel tenha falhado, mas a bola entrou.
Vendo pela imagem, acho que ele saiu um pouco tarde.
Se
visão encoberto ou não, mas foi um belo chute, né?
Exatamente. A bola bateu na trave e entrou. O Santos vencia por 1-0, terminou o primeiro tempo assim. No segundo tempo, o Santos perdeu 3 chances para fazer o segundo gol. E aí veio a avalanche do Palmeiras, né? Aí a pressão, o Alan entrou na lateral direita. O Alan é muito bom jogador, né? O Alan do Palmeiras pressionou, ele acabou fazendo uma falta ali, o juiz não marcou e saiu o gol de empate do Flaco Lopes, e no fim o Alan fez o segundo gol, mas ele foi anulado, bem anulado, porque havia duas irregularidades no lance. Uma foi um toque no braço do
Paulinho?
Não, do João Arias.
João Arias,
bateu,
é verdade.
Bateu no braço do Arias e o Paulinho estava impedido à frente do goleiro Brazão, então o gol foi anulado, embora o árbitro Rafael Claus tenha feito um esforço danado para não anular o gol, mas o VAR acabou anulando, e o próprio Bandeirinha, Danilo Ricardo, Simão Maniz também. Bom, o Santos sai de certa forma fortalecido com esse ponto, embora ele deva terminar a rodada de novo na zona de rebaixamento, porque só se o Corinthians e o Inter, um dos dois, perder o seu jogo, né? O Inter recebe o Fluminense e o Corinthians visita o Mirassol. Se esses times empatarem, eles já jogam o Santos para a zona de rebaixamento. E o Palmeiras verá a diferença diminuir para o Flamengo se o Flamengo ganhar do Vasco da Gama, que é um clássico hoje.
Sim.
Né? A diferença está agora em 7 pontos, com o Flamengo tendo 2 jogos a mais para fazer. Então, se o Flamengo ganhar hoje e ganhar o jogo atrasado com o Mirassol, ele ficaria 1 ponto apenas atrás do Palmeiras. Agora precisa ver se vai ganhar, né? Porque o Palmeiras já ganhou, já fez os pontos. E o Flamengo ainda tem que fazer.
Exato.
Então vamos ver hoje o clássico dos milhões lá no Maracanã. Já já nós vamos falar desse jogo com o Gabriel Farias. Mas antes, Fará, eu fiquei realmente surpreso com essa derrota do Coxa.
Eu queria entender, Calil.
4 para o Vitória, 1 para o Coritiba, uma derrota muito dura do time paranaense. E o Serginho Prestes, da TMC Curitiba, traz aí o comentário dele explicando o que, que aconteceu, Prestes.
Boa. Curitiba e Vitória se enfrentaram no Barradão nesse sábado e o Vitória acaba vencendo por 4-1, com sobras e fazendo do Curitiba o que quis, quase que no jogo todo, né? O Curitiba começa equilibrando o jogo, mas o Vitória vai tomando conta da partida, 14 minutos já faz o primeiro gol e aos 27 o lance que praticamente definiu, né? Aos 25 minutos o lance que praticamente definiu o jogo. O zagueiro do Curitiba, o Thiago Coser, faz uma falta na entrada da área, agarrando pela camisa o atacante René, vermelho direto, e nesse lance ainda sai o gol, o segundo gol do Vitória, fazendo 2-0 nessa primeira etapa. O Vitória ainda no primeiro tempo dominou o jogo, dominou as ações, mas começou a trabalhar a bola, a matar o tempo, jogar pro lado e para trás. Foi punido, porque aos 47 o Curitiba, num dos raros ataques da primeira etapa, fez um gol, uma bela jogada do Josué, que achou o Tinga no segundo pau, o Tinga escora para dentro de cabeça. Pedro Rocha faz o gol, numa das poucas oportunidades que o Curitiba teve na primeira etapa. Vem a segunda etapa, né? O Curitiba renascendo no jogo com esse golzinho que achou ali. E a segunda etapa, o Vitória adiantou a sua equipe, trabalhava a bola mais no campo do Curitiba e começou a levar muito perigo. Acabou dominando completamente o Curitiba, fez o terceiro e o quarto gols em falhas defensivas. O Curitiba apresentou muitas falhas defensivas, sentiu muita falta do Jaci. O zagueiro Jaci, que é o melhor jogador da posição que o Curitiba mostra nesse campeonato brasileiro, e do lateral esquerdo o Bruno, né? E o Curitiba não teve forças, né, para reagir. A partir do 4-1, Fernando Seabra tirou seus principais jogadores, como Sebas Gomes, Josué, Lucas Ronier, para poupá-los já para uma próxima partida, porque já não via mais condições de reação. E 4-1 acabou sendo até barato pelo jogo que foi. O Vitória muito superior e o Curitiba irreconhecível na partida desse sábado.
Bem, muito obrigado, Serginho Prestes. E agora nós vamos acompanhar aqui o último ponto. O ponto da vitória do Praia Clube, que vai ser campeão brasileiro de vôlei da Superliga Feminina. Vamos lá. Tá 24-13. Uma grande vitória do Praia Clube. 2-0. Vai fechar o terceiro agora. O saque do Praia. Recepção do Minas. O levantamento. O ataque do Minas na diagonal. O Praia defende. A bola volta para o Minas. Atenção. O ataque. O bloqueio. Mas o Minas se salva ainda. Tenta atacar. A bola passada só para a quadra do Praia Clube. O ataque. Terminou. Festa em Uberlândia! O Praia Clube é campeão da Superliga Feminina de Vôlei. No ataque que explodiu no bloqueio adversário, mas foi para fora. 3-0 para o Praia Clube. Uma festa muito bonita no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Nós temos agora jogadoras do Praia se jogando ao chão, umas sobre as outras, para comemorar. E as meninas do Minas chorando, hein? Chorando, também chorando, claro, as vencedoras do Praia, elas se abraçam. A gente tem a impressão, às vezes, né, que o esporte olímpico, ele é mais vivido, mais sentido, né? Jogador de futebol perde o jogo, o cara vai pra balada, não tá nem aí, ó. A gente vê dos dois lados aqui, as meninas chorando, claro, umas de alegria, outras de tristeza. Mas uma festa bonita, 3 para o Praia Clube de Uberlândia, 0 para o Minas de Belo Horizonte. O Praia, da grande jogadora Denise. A Denise é uma jogadora que eu já tive a oportunidade de conversar muito com ela. É uma batalhadora, já em final de carreira, mas jogando muito. 3 para o Praia, 0 para o Minas. Portanto, o Praia Clube campeão brasileiro de vôlei feminino da Superliga, né? A gente fala campeão brasileiro, mas é a Superliga. E agora vamos continuar falando dos times paranaenses, lembrando que estamos no ar na TMC 100.1 para São Paulo e Brasília, 101.3 para o Rio de Janeiro, 100.3 para Curitiba, 88.7 para Belo Horizonte, 92.7 para o Recife. Nós vamos continuar falando do futebol paranaense. Ontem, Atlético Paranaense 0, Grêmio 0, com uma expulsão absurda do jogador do Atlético, que mesmo assim conseguiu segurar o empate. Quem fala deste 0 a 0 no Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Grêmio, é o Robson De Lázari.
Fala aí, galera. Aquele abraço a todos que acompanham o Esporte TMC. O Atlético Paranaense não conseguiu manter a sequência de vitórias que tinha em casa no Campeonato Brasileiro. Ficou nesse empate por 0 a 0 com o Grêmio ontem na Arena da Baixada. Um jogo muito truncado, sem muitas chances de gol para os dois lados, mas no segundo tempo os dois times tiveram pelo menos uma oportunidade clara de lado a lado. O lance mais polêmico da partida aconteceu aos 32 minutos da primeira etapa. Um dos principais jogadores do Atlético, o argentino Esquivel, é lateral esquerdo de origem, mas vem jogando como zagueiro pela esquerda no esquema do Odair Helman. Ele se enroscou com o atacante colombiano do Grêmio Enamorado. O Enamorado puxou o Esquivel duas vezes, jogou o argentino no chão e quando se levantou o Esquivel deu uma cotovelada no Enamorado. O árbitro foi chamado no vídeo e revisou só a parte do Esquivel no lance e acabou expulsando o jogador do Atlético Paranaense, deixando o time da casa com um a menos por volta ali dos 32 minutos do primeiro tempo. Muita reclamação da torcida no estádio, dos jogadores e também do técnico Odair Helman, porque entendiam que era lance para expulsão dos dois jogadores. Também foi meu entendimento ali na jogada, mas a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio não entendeu dessa maneira. Com um a menos, o Atlético teve muita dificuldade, não criou mais tantas oportunidades, preferiu ter um jogo mais conservador, sabendo que com um a menos poderia ter problemas, apesar de muitos desfalques no Grêmio, que não tem nenhuma vitória como visitante nesse campeonato brasileiro. Na reta final do jogo, pelo menos uma chance clara para cada lado, o centroavante André Henrique tinha entrado no Grêmio e perdeu um gol feito ali de cabeça. E o zagueiro do Grêmio, Gustavo Martins, tirou em cima da linha uma cabeçada do zagueiro colombiano do Atlético, Carlos Terán. Com o ponto somado, o Furacão se mantém na quinta posição, só sai da quinta posição caso o Bahia vença o São Paulo hoje. Então é uma campanha bem acima da média do que era esperado de um time que voltou da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas claro, a sequência do campeonato é bem difícil, com muitos desfalques por suspensão e especialmente o artilheiro do campeonato, Kevin Viveiros. Próximo jogo é contra o Vasco em São Januário. Então, o Atlético era favorito para essa partida contra um desfalcado Grêmio que não vence fora de casa, mas até pelas circunstâncias do jogo, acabou não lamentando tanto assim, que ficou com a menos desde o primeiro tempo, o empate com o Grêmio. Valeu, pessoal, aquele abraço.
Outro De Lázari, um abraço ao Douglas Amorim, motorista de aplicativo Douglas Amorim, ligado no Esporte TMC, que agora vai falar da grande vitória do Galo, hein? Uma vitória inesperada, o Cruzeiro entrou como favorito, mas é aquela coisa, né? Quando dois gigantes se encontram, quando é um clássico, não dá pra gente. Aconteceu no Allianz também ontem, né? O Palmeiras era franco favorito contra o Santos, não ganhou. E o Cruzeiro, que era franco favorito contra o Galo, perdeu, levou de 3. Alô, Léo Dias.
Amigos do Esporte TMC, fim de jogo aqui no Mineirão. E a prova de que clássico é clássico e não tem jeito. O Atlético chegava para o jogo completamente fragilizado. Havia sofrido uma goleada para o Flamengo, muito espaço entre linhas. O técnico Eduardo Domingues extremamente pressionado, saída do Hulk. O Arthur Jorge chegava com um Cruzeiro forte, o Cruzeiro que venceu o Boca Juniors pela Copa Libertadores, enfrentando seu maior rival em um momento de fragilidade. E hoje o nosso querido Eduardo Domingues montou um 5-4-1 muito eficiente. Conseguiu fechar as linhas de passes do meio de campo do Cruzeiro, que tentava de certa maneira acionar o Caio Jorge, que estava muito encaixotado nos três zagueiros do Atlético. e Maicon e Alan Franco fizeram uma grande partida, ligando dois jogadores que para mim foram os melhores em campo, Minda e Cassierra. O Minda nas escapadas de contra-ataque e o Cassierra na eficiência como esse centroavante. Primeiro gol do Atlético sai com assistência do Cassierra, gol do Minda. Segundo gol do Atlético, pênalti sofrido pelo Alan Minda e batido e convertido pelo Maicon, esse que fez uma partidaça também aqui no Mineirão. Já no segundo tempo, a equipe Celeste contou com a falta de experiência do Arroio, né? Um jogador muito jovem, e indicando ao Cruzeiro que precisa ir ao mercado, principalmente para um jogador de ponta, porque o Arroio, por vezes, por ser jovem, ele destrói, vai muito bem no jogo, mas em outros ele é muito imaturo, e foi um clássico muito ruim do Arroio, que acabou tomando um cartão para uma reclamação e o outro praticamente atrapalhando o contra-ataque do Atlético, e depois disso o Atlético faz o seu terceiro gol e aí se fecha. O Lianco é expulso numa bobeira, né, depois da expulsão do Kaique, mas um grande jogo de recuperação do Eduardo Domingos, o Atlético vencendo aqui no Mineirão por 3-1, meus amigos.
É aí, Fabiano Fará. Que vitória do Galo, hein?
É.
Salvando o emprego do técnico Barba Domingues.
Mas será que ele já seria demitido assim?
Olha, tava feio,
você,
né?
Você viu que o dono da SAF lá se afastou, né? Das ações lá do Atlético Mineiro.
A gestão da SAF do Atlético é péssima.
É, né? Péssima.
Eu já falei aqui, outro dia o Benja tava apresentando o programa, o Papo de Craque TMC Segundo Tempo, e a gente tava comentando, né? Como é fraca, como é ruim a gestão da SAF e do Atlético. Os caras têm muito dinheiro, mas como jogam dinheiro fora.
Inclusive, obrigado ao Benjamin, né? Benjamin, que fez uma referência à equipe da TMC no canal dele. Benjamin. Ele fica bravo quando eu chamo ele de Benjamin.
É mesmo? Porque normalmente nos debates, né? Todo mundo chama ele de Benja. É. Quando alguém fala Benjamin, é que tá bravo.
Aí ele fica, ele tá bravo.
É que
comigo.
Vai dar briga, né? Eu prefiro ficar no Benja, que é melhor não brigar com ele, Fabiano.
Eu gosto de provocar.
Mas se precisar,
o Benjamin.
Né, se precisar, a gente discute. Vamos lá, e o que que tem agora?
Flamengo e Vasco, hoje você falou.
O clássico dos milhões.
O Gabriel Farias prevê o que vai acontecer, ou pelo menos comenta o que pode acontecer em Flamengo e Vasco. Fala, Gabriel.
Dia de mais um Flamengo e Vasco com o favoritismo totalmente do lado rubro-negro, uma equipe carregando todo o peso de confirmar o resultado positivo nesse clássico que virou quase que uma dinastia de um clube só, que no caso é o Flamengo. Bom dia aos amigos do Esporte TMC, esse é o panorama de hoje para o clássico entre Flamengo e Vasco. É claro que no meio de semana o Vasco venceu o Olímpia e isso trouxe para a equipe Cruz Maltina um pouco mais de confiança. O torcedor ficou bem satisfeito com a resposta que a equipe deu na Copa Sul-Americana. O Vasco finalmente venceu na competição continental, saltou para a liderança com esse resultado positivo, venceu aquele que é o adversário mais forte do grupo, que é o Olímpia do Paraguai. E o Flamengo empatou o seu jogo na Libertadores da América, quebrando uma sequência que já durava 7 vitórias consecutivas. Mas ainda assim, mesmo com esses resultados diferentes, mesmo com o Vasco tendo vencido e o Flamengo tendo tropeçado, a gente sabe que o Flamengo chega muito mais forte. Os desfalques pesam, né? O Arrascaeta, por exemplo, fora do Flamengo, deixa uma certa lacuna, mas é tanta, mas tanta, mas tanta diferença técnica entre um clube e outro que eu não consigo nem olhar para o Vasco com um pouco mais de chance hoje de vencer. Claro que pode vencer, né? Do futebol, pode ser que o time do Renato Gaúcho faça, né, a partida perfeita, tenha uma tarde inspirada e consiga vencer o Flamengo, mas olhando friamente, previamente, analisando o futebol dentro até de uma obviedade que a gente precisa se apegar no momento como esse, é claro que o Flamengo tem muito mais força, independente desse percalço do meio de semana, independente desse tropeço contra a equipe do Estudiantes. Até analisando assim, a relação dos clubes com suas torcidas, né, nos resultados recentes, esse empate do Flamengo ele nem trouxe nenhum tipo de questionamento. Você não viu o torcedor chateado, você não viu o torcedor cobrando. Pelo contrário, um torcedor que ainda está muito confiante em completa lua de mel com o Leonardo Jardim por conta dos resultados obtidos desde que o português assumiu como comando técnico, enquanto que a torcida do Vasco vem já no seu primeiro momento de rusgas com o Renato Gaúcho. O Renatão chegou, emplacou uma grande sequência de resultados, mas depois os tropeços vieram E agora a torcida já questiona um pouco mais esse trabalho, as escolhas do Renato, jogadores que jogam, que não jogam. O torcedor pede o Watson titular, o torcedor pede o Spinelli titular. O Renato não tem atendido a esses desejos da arquibancada e isso tem gerado um certo ruído entre as partes. Essa é a expectativa para o clássico de hoje. Um abraço aos amigos.
Outro abraço, e a Joana Treptow tá chateada com você, viu, Fernando?
Por quê?
Porque que eu fiz, você falou que não sabia se o Porto tinha jogado. O Porto ontem ganhou do Alverca de 1-0 e simplesmente foi campeão português. Aí. Com o Thiago Silva, campeão pela 31ª vez na história, o Futebol Clube do Porto. E venceu o Alverca por 1-0, não pode mais ser alcançado. Porto, campeão português pela 31ª vez.
Então tenho certeza que Joana está nesse momento degustando um vinho típico de Portugal.
Eu vou te contar, eu estive no Porto no ano passado.
Ela falou na sexta-feira pra mim aqui como é que ele, o que eles comem em estádio.
Não, eu tive, em estádio eu não sei, mas eu estive no Porto.
Acho que tem a fininha eu acho que é, não sei se é um,
eu não sei não. O que eu comi o ano passado lá, duas coisas muito boas. A moda no Porto agora é comer um sanduíche chamado francesinha.
Francesinha?
Francesinha, eles fazem um sanduíche com pão de forma, mas vai de tudo dentro. Queijo, presunto, linguiça, bife, vai tudo dentro do sanduíche. E eles cobrem com um molho, fica parecido com uma lasanha.
Ó.
E a outra, e eu fui num restaurante que foi me indicado pelo Nenezine, meu amigo Nenezine, que é o gestor do Primavera de Indaiatuba, ele é amigo do Deco. O Deco, que jogou muito tempo no Porto, frequenta esse restaurante, o restaurante Jacomi. Aí você entra no restaurante, Fabiano, é um restaurante pequenininho, modesto, e tem uma vitrine cheia de peixes. Aí você aponta qual peixe que você quer. Aí o cara pega, leva o peixe cru na sua mesa para ver se é aquele mesmo e manda pro forno. Demora uma meia hora para assar o peixe. Eles assam no sal. E enquanto o peixe está sendo assado, eles colocam na sua mesa alheiras, várias entradinhas, né? Presunto cru e tal. Aí você come, come o peixe, come a sobremesa. Quando você tá indo embora, o cara coloca na sua mesa, de graça, uma garrafa de vinho do Porto, feito por eles. Não é vinho do Porto industrializado. É vinho do Porto feito no restaurante. É uma garrafa de cristal, daquelas antigas.
Fica na adega deles ali.
E fica na adega, e eles colocam na mesa. Você toma, o problema é que o vinho do Porto, ele tem um teor alcoólico alto, né? Mas eu tomei tanto vinho do Porto, quando eu não estava dirigindo, eu estava de aplicativo, não teve problema. Quando eu fui levantar da mesa, meu amigo, aí foi bravo para levantar, viu?
Mas viu, olha, o mundo girar, Calil?
Tanto é que eu voltei lá, eu fui lá uma vez para conhecer, eu voltei, mas eu só jantei lá depois.
É,
voltei lá mais três dias, já comi. Chamou o restaurante J-A-C-O-M-E. Que restaurante.
Fica a dica.
Espetacular. Bom,
é só... É bife grelhado fininho e salada de alface, tomate, cebola sem azeite.
Ah, mas não, sem azeite, Calil? Sem azeite não.
Não, mas isso aí eu não sei porque que eu falei. Eu
tem
não
azeite.
Tem que pôr
azeite. Se eu como arroz com feijão, Calil, o meu arroz tem que ter azeite.
É, né?
Eu sou um fã
do azeite. Mas você gosta de azeite extra virgem.
Extra virgem.
Ah, bom.
É assim, que é o mais saudável, mais apurado e tal. Claro. Não sou especialista em azeite, mas amo azeite. Ô, Calil, por falar em azeite, vamos fazer o seguinte: São Paulo e Bahia. Hoje tem São Paulo e Bahia em Bragança Paulista.
Na transmissão do
você vai comentar esse negócio do Roger Machado, mesmo ele sendo criticado, que é um negócio que já se tornou chato pra caramba.
Chato.
O torcedor do São Paulo, na minha opinião, não sei a sua, joga contra a instituição. Ele enfrenta um Bahia que não tá tão bem das pernas. Vem no Brasileiro de um empate com o Santos, estando perdendo por 2-0. Calil, o que dá pra projetar nessa partida?
Olha, é um jogo difícil pro São Paulo, viu, Fabiano? Porque o Bahia é um time que não está bem, não vive um bom momento na temporada, caiu fora da Libertadores, né? Não está na Copa do Nordeste já, e caiu fora da Libertadores, caiu fora da, nem pegou Copa Sul-Americana, então hoje o Bahia está apenas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E não vem bem, outro dia ia perder para o Santos, acabou empatando no fim, mas é um time bom, é um time organizado, que tem bons jogadores, tem jogadores como Everton Ribeiro, como o próprio centroavante William José, que é um oportunista. Sim. Você tem o Jean Lucas, você tem o Eric Pulga, né? São jogadores insinuantes, jogadores perigosos. Então acho que é um jogo complicado para o São Paulo. São Paulo já mais completo, Lucas Moura volta, vai ficar no banco. É um jogo equilibrado. Eu não vejo favoritismo para o São Paulo, mesmo porque o São Paulo não está jogando na casa dele, né? O São Paulo abriu mão de jogar no Morumbi para jogar em Bragança Paulista. Vai ser um jogo bom. São Paulo e Bahia hoje, transmissão do Éder Luiz aqui na TMC, Fabiano.
É isso, Calil, é isso. E agora vamos com o Yuri Duque. O
pai da bola,
hein? Pai da bola que vai comentar Internacional e Fluminense. É, tem muita torcida Fluminense, hein? Pai da bola!
Calil, vamos falar um pouquinho da minha expectativa envolvendo esse confronto entre Fluminense e Internacional. Pra mim é muito claro. Se o Fluminense quer permanecer no top 3, precisa vencer o jogo de amanhã. É um desafio, é um jogo difícil, o Internacional também pressionado pelo seu torcedor dentro do Beira-Rio, e por isso o técnico Luiz Beldia está realizando mudanças. Sobre essa formação do Fluminense com três zagueiros, foi muito difícil de falar, porque a gente não teve um exemplo muito claro do Fluminense jogando nesse formato com o Midian, por exemplo, que é um jogador que foi um pedido do Zubeldia e que até o momento não conseguiu ter rodagem, não conseguiu ter tempo de jogo. É um zagueiro que para mim tem características técnicas interessantes e que pode inclusive assumir a titularidade. Para mim é um zagueiro melhor do que o Freitas, mas precisa ter rodagem. Também não dá pra gente interpretar qual vai ser a forma que o Fluminense vai jogar contra o Internacional. Se teremos uma equipe reativa,